Senhoras e senhores, bom dia. Meu nome é André Ligório, eu sou da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do SEBRAE Nacional. E aqui nesse painel, para falar dos senhores sobre ações para a promoção do desenvolvimento regional, eu gostaria de pedir licença para começar falando do próprio SEBRAE. O SEBRAE, a maioria das pessoas conhecem e de forma assertiva já associam a sua marca com apoio às micro e pequenas empresas. Afinal de contas, é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Entretanto, a maioria das pessoas associam o SEBRAE com seu principal braço, que é o de empresa de consultoria, que é aquela instituição que recebe o empresário para dar um curso, para capacitá-lo de como gerir melhor o seu negócio, como adequar os seus processos, como exportar, como importar. E todas as pessoas, digo, a maioria das pessoas tem essa visão do SEBRAE, que é a visão mais conhecida. Mas eu gostaria assim, vocês hão de convir comigo que o buraco é mais embaixo, né? O que adianta uma empresa bem gerida, com uma marca bem criada, com a divulgação do seu produto, se passa um esgoto na frente dessa empresa? O que adianta uma cooperativa onde todos os seus produtores possuem uma linha de produção adequada, certificada, se não existe a infraestrutura adequada para que essa produção chegue até o cliente? Então, com esses desafios, o SEBRAE também possui um outro braço, que é menos conhecido, mas não menos importante, que é o SEBRAE enquanto agência de desenvolvimento, que são equipes espalhadas por todo o Brasil, que são responsáveis por garantir a defesa dos interesses dos pequenos empresários. Desde a defesa de interesses no Congresso, Senado e Câmara dos Deputados, na criação de lei, mudança de legislação, garantir que não existam mudanças que atrapalhem a vida dos pequenos empresários, existem pessoas no Brasil inteiro trabalhando nessa defesa. E, além disso, existem projetos do SEBRAE, iniciativas diversas que atuam diretamente nos municípios. Então, eu gosto de citar o Cidade Empreendedora, que eu não sei se os senhores conhecem, que é um programa do SEBRAE. Ele possui diferentes características em cada estado do Brasil, que entrega ao gestor público ferramentas para melhorar a sua gestão, desde informações socioeconômicas sobre o município, um mapa de oportunidades, informações de como implementar a sala do empreendedor, que está associada à Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Então, observe, é o SEBRAE garantindo a implementação de uma lei que protege os microempreendedores no município. Além disso, serviços de desburocratização de serviços voltados ao empreendedorismo e, além disso, como implementar a educação empreendedora, inovação, entre outros serviços. Esse é um projeto do SEBRAE que atua diretamente nos municípios. E tem um outro projeto, que é o projeto Líder, que é a principal razão da minha fala aqui hoje, que é um projeto, que é um acrônimo de Liderança para o Desenvolvimento Regional, que basicamente é um convite à mudança. É um projeto que tem como foco principal ser mais Brasil e menos Brasília. Um colega no painel anterior comentou dessa mudança do eixo da tomada de decisão. E o projeto Líder, ele vem com esse objetivo. É um projeto que reúne as principais lideranças de um determinado território, selecionadas pelo SEBRAE, os principais parceiros dessa região, e faz um convite. Ao longo de 18 meses, o projeto Líder, ele reúne gestores públicos, empresários e pessoas do terceiro setor, lideranças locais, mas não pessoas com perfil de liderança econômico que consigam, que usam o seu poder econômico para liderar. São pessoas de lideranças reconhecidas, de liderança reconhecida no seu território, pessoas com uma capacidade natural de mobilizar outras pessoas em prol de um objetivo compartilhado, tá? Então, o SEBRAE mapeia nos territórios, nas regiões onde o projeto Líder acontece, quais são as 45 lideranças, é um número mágico para realizar o projeto, as principais lideranças, e faz a seguinte pergunta: Como que vocês gostariam de ver a sua região daqui a 5, 10 e 20 anos? E como que vocês podem contribuir? Então, é uma mudança de paradigma, colocando no território, nos municípios, o poder de decisão e definição de quais são as suas prioridades. A gente viu o senhor Danilo falar aqui de questão de bons projetos. Então, o projeto líder, ele induz que a liderança, a governança local, se reúna pessoas de diferentes perfis, diferentes experiências, diferentes poderes econômicos. A gente tem projetos que têm a participação de padre, professor, pajé, prefeito, empresário, diretor de grande empresa. Então, não tem limite, basta ser uma liderança reconhecida localmente. E pensar o futuro da região e construir uma agenda. Uma agenda que reflita quais são as prioridades da região. Porque muitos de vocês devem vivenciar no dia a dia nas suas regiões instituições ou pessoas que têm interesses distintos e elas brigam por recurso e elas não conversam, ou instituições que fazem a mesma coisa em paralelo e não conversam, ou vivem em municípios que são, isso é inclusive um assunto que está no momento agora, municípios que são tão pequenos que eles não têm condições com as próprias pernas de elevar o seu patamar de desenvolvimento. Então, o projeto líder, ele reúne pessoas diferentes, com interesses diferentes, mas o projeto busca encontrar qual é a interseção do interesse dessas pessoas. E essa interseção é a agenda de desenvolvimento que é elaborada pelo grupo. Então, por exemplo, novamente voltando com a fala do colega do Danilo, falando da visita da ministra ao Nordeste. Imagina a ministra chegando numa região e a região tem resumido, definido numa agenda quais são as suas prioridades. E isso já aconteceu. Os colegas de Goiás, acabei de ver aqui que tem duas pessoas do norte de Goiás, do projeto líder, que entregaram nas mãos da ministra quais são as demandas prioritárias da região norte de Goiás. Então é isso, o projeto líder, ele cria um corpo de municípios, de atores regionais, de atores locais, e muda esse paradigma. Agora a região tem muito mais condição de competir e de se posicionar, e definiu quais são as suas prioridades. E nisso, só voltando aqui, desculpa, o líder, ele não é mais o meu ou o seu município, é a nossa região. Então, só trazendo alguns exemplos para vocês de outros projetos, a nossa região do Alto Solimões, extremo norte brasileiro, aqui a agenda do líder sul da Bahia, litoral ocidental maranhense, Cerrado Mineiro, quatro regiões de Santa Catarina, Tapajós, Pará, Médio Paraíba, Rio de Janeiro, Alto Sertão Sergipano, líder da região do Sertão do Araripe, pernambucano, Médio Norte, Mata Norte, pernambucana, Norte de Goiás, também está aqui o grupo. Então, pessoal, eu gostaria de pedir de novo licença para que eu possa entrar na agenda de um desses grupos para vocês terem um exemplo prático do que o grupo produz. E só para mencionar, o Projeto Líder hoje, ele acontece em 23 estados, são 59 projetos que estão agora, pessoas dos seus territórios, pensando o seu futuro, definindo as suas prioridades e construindo a sua agenda. Então, esse é um trabalho que o SEBRAE, de verdade, busca agregar novos parceiros para promover um impacto relevante no país. São 660 municípios e mais de 2 mil lideranças engajadas. Citando o exemplo de um projeto, eu peço... Eu tomo o projeto do Cerrado Mineiro como referência para essa fala. O Cerrado Mineiro é uma região que está no nariz ali, no nariz de Minas, os municípios de Abadia dos Dourados, Dourado Quara, Coromandel, Grupiara, Cascalho Rico, Monte Carmelo, Estrela do Sul, Romaria, Indianópolis, Nova Ponte, Irai de Minas. 150 mil pessoas é o total dessa região, uma região que é baseada, os seus pilares econômicos, no turismo religioso, no café e no queijo. Esse grupo se reuniu e criou a marca do Cerrado Mineiro e definiu que as prioridades dessa região são políticas de fomento, agronegócio, turismo e ambiente de negócio e inovação. Política de fomento, eu vou citar só algum de cada um dos eixos principais que esse grupo elaborou. Uma das coisas que eles querem promover é a retenção do capital humano. Isso já foi falado aqui hoje também. A própria região promovendo iniciativas para capacitar a sua juventude para que ela não saia, para dar condições às pessoas da região, aos jovens, de continuar na sua região. Turismo, roteiro da fé e religiosidade. O turismo da fé é um dos que mais cresce no país, segundo o Ministério do Turismo. Então, a região ela quer criar esse roteiro da fé, roteiros regionais de experiência, juntando fé, café e queijo. E, além disso, ambiente de negócios, a proteção das marcas da região, né? Por exemplo, as marcas do queijo e do café, e a divulgação da marca Coração do Cerrado. Isso aqui, pessoal, cria identidade, cria um corpo, cria um tecido social coeso, com capacidade de dialogar com quaisquer instituições necessárias para tirar esse plano do papel. E esse plano aqui não foi ninguém que falou com o grupo que essas eram as prioridades, não. Ninguém de Brasília ou de qualquer outro lugar. Foi o grupo que definiu quais eram as suas prioridades. Em relação ao agronegócio, feiras de negócios agropecuários na região para voltar o holofote para essa região do Cerrado Mineiro, conhecimento e gestão para que as tomadas de decisões sejam baseadas em fatos e dados, para que eles possam identificar como que a região do Cerrado Mineiro se posiciona no contexto nacional e internacional, e, além disso, a identidade regional e também a sucessão familiar no campo. E, assim, um dos objetivos do Projeto Líder, além de formar uma agenda, definir o que é prioridade, criar um grupo coeso, um tecido social forte, é capacitar esse grupo para atrair novos parceiros. E para dar um exemplo para vocês de uma pessoa, um parceiro que foi sensibilizado pela agenda do Líder Coração do Cerrado, eu convido o senhor Antônio Augusto, que é um jovem produtor da região, produtor do queijo Carranca, que ele não participou do Projeto Líder, mas ele conheceu a agenda e se sensibilizou. E hoje ele é parte do grupo. Então eu convido ao palco para que ele possa compartilhar o depoimento dele com os senhores.